Dia 25 de julho de 1982, estamos aqui na casa de uma das lendárias figuras da música popular brasileira, o Russo do Pandeiro, um cidadão do mundo e que tem mil histórias para contar. Isso que nós estamos fazendo aqui, destamente aqui, esse bate-papo, é mais um preito a ele, como essa figura exponencial da música popular, e também uma crítica à memória cultural brasileira que não reconhece essas pessoas, entendeu? Que tanto fizeram pela música popular brasileira. Escuta, o que você acha do pandeiro atual, desses contorcionistas? Porque eu tenho a impressão que aqueles caras, se tiver que acompanhar, eles não acompanham, né? Eles só sabem fazer malabarismo.
Então vou te dar um detalhe importante. O Estado, a Secretaria de Turismo, o Sérgio Junqueira e aquele Montalvão não, é o diretor da região administrativa da Gamboa, depois eu vou me recordar o nome, eles me convidaram para organizar um concurso Pandeiro de Ouro. E eu então comecei a organizar o negócio e houve o concurso. Bom, resultado. 51 escolas de samba participou. 51 pandeiristas bateram lá e tal, tudo bem. Aí foram lá para o Maracanã. Então houve uma seleção na Associação Cronista Carnavalesca para selecionar dos 51, 10. Muito bem. Acompanhando a orquestra, só se salvaram 4. Acompanhando a orquestra.
O resto é folclore mesmo.
O resto é malabarista,
não sei o que, mas acompanhar que é bom, não.
Tecnicamente, não.
Pois é, essa é a impressão que eu tinha.
Exatamente.
Sem ser conhecedor dele.
Então acertou. A maioria deles fazem malabarismos formidáveis. Apesar de que fazem malabarismo fora do ritmo.
Pois é, isso aí.
Eu quando me fiz
um chamado Pernambuco do Pandeiro?
Conheço, ele vive em Brasília.
Vive em Brasília.
Conheço muito. Ele tinha um conjunto aqui no Rio, depois ele foi para Brasília. Foi logo no início.
Ele está lá, parece que também é funcionário lá.
É, ele foi logo no início para lá, tinha um conjunto muito bom mesmo.
E lá tinha um clube do Choro bonzinho, que era o Valdir Azevedo, uma venda de Castro, Pernambuco do Pandeiro. Tinha gente boa.
O Valdir também foi pra lá, não?
Foi, os netos estavam lá, ele foi pra lá.
Ah, eu não sabia desse detalhe.
Foi.
O Avena eu soube agora que ele tinha falecido.
Suicidou-se.
Isso, vem me.
Você atirou lá, ninguém sabe, você atirou lá do hospital, da janela do hospital.
Ah, coitado. E o Avena ele era muito meu amigo. Eu tinha até gravações que ele fez no meu estúdio. Ele gravou umas coisas inéditas, compreendeu? Gravou lá no meu estúdio. E ele, uma ocasião, encontrei o Avena lá em São Lourenço, fazendo aquela estação de água. Ele dava uns concertos muito interessantes. Mas então vamos ao assunto. O que é que
não, vamos assim do bate-papo, né? Sem informal, né? Como é que surgiu assim o negócio?
A minha vida de pandeirista surgiu da seguinte maneira. Em 1929, eu trabalhava na Light como meio oficial de mecânica. Resultado, eu trabalhava naqueles ônibus duplos, não sei se você recorda.
Não, eu não peguei.
E eu, ali na rua Mauriti. E depois do almoço, eu estava muito cansado, eu fiquei, porque a minha especialidade era caixa de mudança. Então eu fiquei embaixo de um ônibus e adormeci. E tinha um chefe de oficina chamado Benjamin, um português. Que é esse português?
Durão.
Durão, mal educado, mal criado. E ele me acordou daquela maneira, né? Dizendo palavras obscenas. E eu me irritei com ele. Disse: ô, seu Benjamin, calma, o senhor me desculpe, eu perdi. Eu estou cansado e adormeci. O senhor me. Ah, nada, o seu vagabundo, não sei o que e tal. E me disse umas outras coisas, eu perdi a calma dele com a chave inglesa que estava na mão, na cabeça. Resultado, feri o homem, olhei, vi o sangue, ó, por aqui. Eu morava no Estácio, que eu fui criado no Estácio. Então eu saí do Mauriti correndo com o macacão e tudo, deixei tudo lá no armário e fui-me embora para casa. Chegando em casa, tipo, papai, rapaz, se vier alguém aqui procurar, não vim aqui, não estive aqui, nada. Isso aí. e fui para a casa da minha irmã, lá na cidade. No dia seguinte eu liguei, disse que acabou para aparecer alguém, não apareceu ninguém. Resultado, não apareceu ninguém, não houve problema policial e eu abandonei o trabalho. Diz o meu pai assim, como é, rapaz? Eu te contei a história. Aí se você quer vagabundar mesmo e tal. Aí eu me aborreci com meu pai. Saí de casa. Aí eu fiquei na pior. Resultado, eu dormia na Praia das Virtudes, que é hoje o aeroporto Santos Dumont, embaixo dos barcos, para pegar o sol, aquela coisa. Ficava toda a madrugada rodando. Né? Aí, um dia eu estava na Praça Tiradentes, rapaz, sem comer, com a fome daquele jeito. Chegou um rapaz que apareceu, chamava-se, o apelido dele era Rolô. Senhor Alemão, que eu era muito louro. O Alemão, quer vender vendalinha na Penha amanhã? Eu digo, vou. Então você amanhã às 5 horas na porta do Arraial, da Penha, na principal. Aí eu digo, eu estou sem dinheiro. Ele me deu R$2.000 naquela época. Era muito dinheiro, era dinheiro. Aí eu peguei o R$2.000, fui no chinês, jantei, R$600 era o jantar. E nem dormi. Quando foi 4 horas, eu fui para Leopoldina, peguei Maria Fumaça, R$300, e de volta, porque se comprasse ida era R$200, volta era R$204.
Então, tinha abatimento.
Já tinha um abatimento. Lá fui eu para a Penha. Cheguei na Penha antes de 5 horas, fiquei lá esperando. 5h30, 6, 6h30, 7. Cadê o homem? Não apareceu. Aí eu fiquei maluco. Eu digo, meu rapaz, o homem não aparece, e agora? Então eu fiquei rodando no Arraial, sem fazer nada, já tinha perdido a esperança. E vi assim no local chamado Bar da GG, um conjunto tocando. Era um saxofone, um banjo, bateria, um pistão e um trombone. E aí tornaram-se meus amigos, era Paulo, uma turma boa, Nilton Boca de Sopa, que morreu até no meu estúdio tocando bateria. E naquela intimidade, aquela coisa, eu ficar sempre encostado numa árvore, eu disse, é música? Eu digo, não. Poxa, mas tá tão pesado, mas eu gosto de música e tal. Ele me dá, senhor, pega esse senhor pé aí, come um pastel, não sei o que, ficamos naquela intimidade, resultado. Eu comecei a tomar chope, comer pastel e tal, servindo eles também. Diz ele assim, pega aquele pandeiro ali e vai batendo aí. Eu digo, eu nunca bati isso, mas bate de qualquer maneira e coisa. Ele tinha o pandeiro na bateria. Eu comecei a bater no nada, né? Aí eles tocavam no musical de Bom Sucesso ali em Ramos. Saímos da Penha e me convidaram para jantar com ele. Não fui. Eu estava mesmo na rua.
Estava na pior, né?
Na pior. Aí foram lá para mim. Quando eu vou entrar no musical, eu disse, não, esse é o nosso pandeirista, não sei o que, imagina. Pandeiro naquela época, ele tocava violão, ficava aqui em pandeiro, era vagabundo, né? Eu fui preso. Quantas vezes eu fui preso? Furava o pandeiro e botava no xadrez. Resultado. Aí eu fiz aquela amizade, dizia assim, olha, sábado que vem vai aqui no musical e tal, tá bem, vê o que é o destino, né? Isso foi no domingo, hein? Segunda, terça, quarta. Quando é na terça-feira, eu tô na Avenida Rio Branco fazendo aquela propaganda do boneco, do Flip, com o polar, o propagandista. Eu beijo o óleo e beijo meu pai. Aí meu pai saiu atrás de mim e tal, e eu fazendo a propaganda, trabalhando. Quando chegou na secretaria parar na rodovia, parar para descansar meus olhos, porque eu não mexia com os olhos, era um boneco mesmo. Aí ele disse, mas você, que vergonha, eu disse, vergonha nada, estou trabalhando e tal. Diz ele, vamos para casa. Aí o polar.
Que idade nessa época?
Nessa época eu tinha mais ou menos 16, 17 anos mais ou menos. Aí o Polar disse, já, bom, você vai embora, que seu pai quer que... Disse, não, não vai embora, não, amanhã eu venho trabalhar, não tem problema, não, coisa. E fui para casa, resumindo. Quando foi na quarta-feira, foi terça, quando foi na quarta-feira, eu fui trabalhar, voltei à noite, eu vou lá numa casa de comum onde eu morava, o Lacerda, Benito Lacerda, era uma três casas de comum, 27, 29, 31, eles moraram 27. Que eu olho assim num canto lá, tinha lá um pandeiro num canto assim, um pandeiro de alumínio. De quem é aquele pandeiro ali? Diz o camarada assim, um policial, da PM. Esse pandeiro aí eu tomei de um vagabundo, sei que lá. Disse, quer me dar ele? Disse, não, dá, não paga uma cascatinha. Cascatinha era cerveja naquela época. E leva o pandeiro. Eu disse, tá bom, então me dá. Eu paguei a cascatinha e comecei. Já fui no sábado seguinte pro musical com esse pandeiro.
Que e que aí eles chamavam iniciei. De pandeiro de tarraxa antigamente?
Bom, era um que antigamente, é, tarraxa é o que se usa normalmente. Não tem. O de tarraxa é o que é, estica a pele. Porque antigamente tinha o de pele, mas que botava no calor. Como também tinha os tamborins, que parava na rua, acendia uma fogueira para esquentar os tamborins. Agora não, agora é tudo tarraxa. Quer dizer, se não for tarraxa, este é que estica a pele. Ele não dá o resultado em bom, bem afinado, né? Vamos dizer assim.
Eu tenho um artigo que eu fiz, chama a Agonia do Chapéu de Palha, falando que o chapéu de palha está morrendo, o batuque no chapéu
aí
de palha.
Mesmo.
E eu lembro que olha, eu pesquisei.
Tá vendo? Então isso aqui regula. Antigamente era pele só.
Então disseram. Eu não lembro qual foi eu não sei se foi o Nasser, parece que foi o Nasser, eu tirei de uma entrevista do Nasser, em que ele falou que o Luiz Barbosa tinha sido pandeirista e que deixou porque ele cansava muito, que ele já estava tuberculoso, parece que cansava não. muito com o pandeiro, que o pandeiro era pesado.
Que eu saiba não, que eu saiba que o Luiz Barbosa tocou. Tocou pandeiro, Luiz Barbosa.
Essa história é meia
fajuta. Eu conheci o Luiz Barbosa, porque gravei com ele. Ele lançou o chapéu de palha. Bater no chapéu de palha foi ele que lançou. Mas pandeirista, o único que me consta que era pandeirista, que depois deixou de ser pandeirista para ser cantor, foi o Jackson, que faleceu agora recentemente. Esse sim, esse foi pandeirista mesmo.
Outra coisa que
agora o Luiz Barbosa me conta.
Eu sei que gravou com ele, outra coisa que o Nasser conta, parece que o Luiz Barbosa, não sei se é problema pulmonar dele, parece que disse que depois de uma certa hora que a voz dele melhorava, parece que ele estava sempre com um pigarro.
Não, ele tinha um pigarro constante.
Mas parece que depois de uma determinada hora melhorava a voz dele, ele cantava melhor.
É, ele tinha a sua fase, né? Ele tinha sua parte, tanto que ele cantava muito, ele fazia muitas festas, festivais, com o caboclinho, o Silvio Caldo. Eles viviam sempre naquele negócio de fazer improviso, ver samba. Agora, que...
Era um bom sambista, né?
Ah, muito.
Uma noção de divisão. Muito.
Ah, ele... Fabuloso. Não, ele depois dele não apareceu. Só apareceu um que também era muito bom nisso, o Vassourinho.
Ah, eu tenho isso. O Vassourinho
São
era
Paulo.
Excelente.
É de São Paulo, né?
Morreu de...
E o Guilhermando Pereira, que faleceu também.
Guilhermando Pinheiro.
De Pinheiro, exatamente.
Também era...
E Geraldo Pereira é outro, já é o compositor.
É.
De forma que agora...
Vou falar em Geraldo Pereira.
Ô Castro, tá bom? Ó, esse aqui é um amigo meu, Castro.
Muito prazer, Castro.
É um cantor muito aqui. Bom, viu?
Falar em Geraldo Pereira, outro não sei se é mito aí a história, que dizem que quem matou o Geraldo Pereira foi o Madame Satã.
Será que foi mesmo? Dizem, sim. Acontece que o Madame Satã era uma parada dura, viu? Muito dura
mesmo. É verdadeiro mesmo, né?
Ah, é.
Aquilo que ele era, que ele brigava,
é verdade. Agora, o Satã tinha isso, ele brigava demais e o Geraldo também era brigão. De forma que foram brigar e acabaram se estourando todos. Isso é minha filha, minha neta.
Prazer.
Entendeu? Resultado. E ele se deu mal porque teve uma hemorragia interna. A briga foi tão séria que ele teve alguma coisa internamente. Agora, por coincidência, uma ocasião eu briguei com o Satã. Eu. Mas sem saber que era o Satã. Eu disse a ele, uma ocasião, eu com o Benito Lacerda, saímos pela madrugada, na Boemia. Ô Marcos, senta aí, cara.
Eu saí na vontade, é que não, isso aqui é um bate-papo
eu
informal.
Eu saí na Boemia com o Lacerda, sabe como é nós, rapazes, né? E peguei, conhecemos duas moças, né? E saímos, moças essas que eram dali, daquela fase, da Lapa, né? Quando nós chegamos no local, elas esqueceram da chave da casa. Então bateram, mas bateram. Isso devia ser o quê? Umas 4h30, 5h da manhã. Melhor do sono, né? Para o pessoal da Boemia. Eu sei que eu vi, eu e Lacerda ouvimos umas vozes lá dentro. Oba, essa hora, aquele escândalo todo e tal. Veio, abriu a porta, nós entramos. E estamos lá dentro da casa que nós não conhecíamos. Conhecíamos como o que era o ambiente, né? Mas não de quem tomava conta. E ele continuou naquele modo, dizendo nomes e chamando de disso e daquilo e tal. E esse cara de bababá. E eu então, que estava mais próximo do quarto dele, que ele era assim num canto, digo, ó, rapaz, para com isso aí, rapaz, tá falando aí quando para mais, acabou, já entramos, já tá tudo certo, vai dormir e tal. Ok, aí me disse umas de verdade, uns nomes. E por quê? Porque não, vem cá, eu vou assim, fui. Aí ele subiu assim uma escadinha e tinha uma área, um terraço. Ah, rapaz. Ele subiu, eu subi também. E começamos a brigar, meu amigo. Ah. E tinha um violonista chamado Tito Sosa, um argentino, onde é o Colonial hoje, o Colonial, aquele teatro. Sim, sim. Estava numa janela apreciando nós dois brigarmos. Mas ele não está sabendo que sou eu, que era distante, mas está vendo a briga. E eu estou pedindo a Deus que alguém chegue. Mas o Lacerda estava lá na frente, entendeu? E nós aqui brigando. Isso aqui meu já não tinha mais força, já estava. Eu estava todo arrebentado. Então ele corria assim no tanque, metia a cara assim no tanque, lavava a cara e voltava. Eu também era forte, eu brigava bem naquela época. E estamos os dois aí, até que uma das mulheres começou a gritar e o Lacerda veio correndo e outro. Então o Lacerda disse, que é isso e tal, e chegou para desapartar e eu dei um pontapé na costela dele. Ele fez, e ficou. E eu pedindo graças a Deus que acabasse o barulho, mas tu tá tudo arrebentado. O resultado, fui lá para dentro para passar vinagre, passar o negócio, tá tudo estourado. Passa um sustento. O Satã vai preso para a Ilha Grande. Nunca mais ouvi falar em Satã. Uma ocasião eu estou na Praça Tiradentes, ali ao lado do Carlos Gomes, e bate no meu ombro. Eu estava até com o meu ex-sogro, o seu Charles, já faleceu, coitado. E eu olho assim, digo assim, ô rapaz, não me conhece mais? Fui em cima, fiquei na dúvida. Não, eu conheço, mas não me lembro. Ô, rapaz, tu não lembra do Satã? Rapaz, não é possível. Ele, mas me disseram que você tinha morrido, que botaram o bicarbonato, mataram você lá na Ilha Grande. Não, que nada. Eu estive no Paraguai, estive na Bolívia, estive não sei o que, não sei o que lá. Diz ele assim, quer pagar uma cerveja? Digo, vamos embora. Estamos no ópera e sentamos. Diz ele assim, digo, seu Chaves, esse aqui é o Madame Satã. Aí quando disse Madame Satã, seu Chaves, esse aqui é o Madame Satã. Diz ele, e ele que ele era baixo, mas era troncudo, era forte, ele sabia brigar, compreendo, de toda maneira, capoeiras, tudo.
Ele enfrentava.
Enfrentava a polícia, a cavalo, tudo que com ele. A polícia, naquela época, a polícia especial, quando dizia assim, telefonava, é, aqui tem um conflito, não sei o quê. Quem é, Satã? É, não ia eu não. Mas não ia mesmo, não. Numa porque gostavam dele. E outra porque era uma parada muito chata.
Eu li uma entrevista do Mário Viana, que o Mário Viana disse que ele e o Madame Satã fecharam o Dance Avenida, os dois. Parou todo mundo dentro do Dance para os dois brigarem na pista.
Não é brincadeira.
Brigaram
não.
horas. Aí os assim, dois caíram, caindo aos pedaços.
Ele era uma parada.
Mas ele era respeitado,
ele corria,
era
homossexual.
Ele corria no tanque, lavava as...
E fazia assim, era homossexual, hein? E era homossexual, tem mais.
Era?
O negócio é que ele era homossexual.
Era homossexual.
E era respeitadíssimo.
Mas só o final dele. Aí ele viu, eu digo assim, é que é o Madame Satã, seu Chaves. Ele assim, diz o Satã assim, olha, seu Chaves, vou dizer uma coisa. Esse seu genro, esse garoto com uma parada muito dura, hein? Foi o único que me enfrentou seriamente, que eu andei passando os maus pedaços. Ele vai deixar disso, Satã. Você sabe por que eu briguei contigo? Sabe por quê? Porque eu não sabia que era você. Se uma daquelas mulheres disse, Satã, fica quieta, acabou o barulho, não tem briga. Ele aí riu, coisa, depois logo em seguida...
Fala aí, em malandro, você faleceu. Conheceu aqueles malandros todos da época? Então tem uns, por exemplo, uns dizem que o Baiaco, por exemplo, era falso Baiaco, malandro.
O Baiaco trabalhou com a gente no conjunto.
Mas que era...
Não, ele não era, ele não era, ele era, ele não era bem, ele era um malandro vivo. Mas não era negócio de briga, tanto que a primeira vez que ele foi brigar, que ele foi achar ruim, ele levou um tiro no joelho, na rótula. Quem deu foi o Mano Otávio, negócio de jogo de baralho. E parece que houve lá uma mutreta qualquer, que ele chegou para o Mano Otávio, que ia saindo da casa de cômodo para avisar que a mãe dele ia tratar do enterro da mãe dele, do Otávio. Quando ele vai saindo, o Baiaco disse, ô, rapaz, olha aí, não vou mais nessa, não jogou baralho assim na cara do Otávio. O Otávio meteu a mão, lavou um tiro. Foi preso, não fez nem o enterro da mãe dele.
Agora um que dizem que dizem que era ruim, era tal do aí, o Brancura.
O Baiaco era bárbaro. Ele era covarde.
É covarde, né?
Ele era tão. Ele era engraçado. Quer ver que ele fez diversas vezes? Ele, por exemplo, ele trabalhava com a gente, nós íamos tocar, né? Quando a volta vinha todo mundo e tal, ele. Cadê o Baiaco? O Baiaco é sempre lá atrás, ele puxando da perna, né? Da tal bala, né? Aí quando eu olhava assim, ô, oh, pai, vambora. Ah, tá lá. Então tinha daquele, antigamente tinha aqueles mendigos que apanhava papel, aquele saco de papel, enchia, botava assim, e dormia para de manhã cedo e vender, né? Ele olhava, vagabundo dormindo na rua, pegava o paralelepípedo, no peito.
Ah, mas sabe que isso então? O Nildo de Oliveira me contou isso, eu pensei ele que era exagero.
Então era... Não, ele era mal, coração baixo. Outra coisa, pegava, via um gatinho, ele passava assim, naquela época se usava muito navalha, né? Aí ele acariciava assim, sabe? Com a navalha, o gato saia correndo. Ele era mal. Pegava o gato, antigamente tinha aquele espelho de grade, né? De residencial, né? Chegava, oficial. Ele era mal.
Um cara também que...
Mas também morreu com todas as doenças que você pode imaginar.
Não era malandro, não, mas um cara que conta a história, o almirante diz que ele meteu o canivete nele, o Mildo Oliveira disse que ele imprensou ele uma porção de vezes, era o tal do Kid Pepe, né?
Não, o Kid Pepe era mais boxe, né?
Mas disse
também
que
era chato, né? era agressivo. Ele levava na valentia, né? Chegava e dizia, como também o Baiaco tem uma música dele, que ele chegou pro compositor e disse, quem é que disse que isso é teu? Isso não é teu não, isso é meu. E acabou gravando com o nome dele. Arrasta a sandália.
Arrasta a sandália aí, moreno.
Mas ele não, ele
pois
não
é. Então, falando nisso, e o Zé Pretinho era malandro?
O Zé Pretinho também era, não era malandro, ele era desse camarada que chegava e dava uma decisão.
Sim, porque escola, tem uma história também...
Trás, como é que é? Eu estou precisando de um dinheiro hoje e tal. Na UBC, por exemplo.
Aí chegava lá, tomava no peito, né?
Tomava no peito. O Zé Pretinho chegou e coisa, porque era aquele negócio, né? De navalha,
esse fato também que é contado, não sei, mas é contado. O almirante é bem informado sobre o Noel.
Não,
o almirante
tá
tapa, esse tapa, houve esse tapa do Zé Pretinho no Noel?
Houve
esse tapa. Quer ver? Eu tenho até a história.
Houve sim.
Almirante conta que Noel foi obrigado por Kid Pepe a colocar versos no samba Tenho Raiva de Quem Sabe, e que foi depois gravado e editado sem o nome de Noel. Aí disse que quando Noel foi tomar satisfação, que o Zé Pretinho enfiou ali
a bolacha. Isso é verdade, sim. Houve muitos casos, não é ele o único. Houve muitos casos de autores levar na prepotência, na valentia.
Você conhece algum caso assim de música, por exemplo, que um cara ofereceu para... Por exemplo, a Amélia, eu sei que foi um caso, o Atão Falso ofereceu para uma porção de gente, ninguém quis. O Moreira da Silva disse que marcha fúnebre para carnaval, ele não gravava.
Exato,
né?
Tem um caso Amélia. Comigo, tem um
pois
caso
é,
comigo.
Você tem algum caso desse comigo, que ofereceu que deve não quis?
Eu trabalhava no Cassino da Urca, já era atração na Urca, e o Roberto chegou para... E o Jean Sablon estava fazendo um sucesso tremendo. E o Roberto fez um estribilho da Aurora. Se você fosse sincera, ô Aurora. chegou para mim e disse, Russo, olha esse, se vir aqui, mostrou o Jean Sablon, para lá sair na Urca, no show e coisa e tal, uma música brasileira. E eu achei a ideia formidável, compreendeu? E eu digo, tá bom. Aí nós preparamos a segunda e vamos lançar esse negócio, essa marcha. Eu digo, perfeito. Aí eu subi no camarim, compreendeu? Aprendi a primeira parte. E fomos lá no camarim, eu e o Roberto e o Jean. Aí cantamos, mas o Jean Sablon não se interessou. Entendeu? Não teve interesse no negócio. Aí nós descemos e eu também perdi o interesse. Ele foi embora, nada fez. Resultado, encontrou o Mário Lago. Hoje a música que todo ano apanha uma grana violenta no carnaval. Era minha. Era minha, a Aurora era pra mim. Mas não aconteceu isso... por quê? Porque o Jean Sablon não sentiu entusiasmo. Essas não. Coisas que acontecem. Você vê o nome, hein? Vai gravar?
Tá gravando.
Bom, mas eu quando fui com a Josefine Baker, já estamos dando um pulo danado, mas enfim, tudo é Urca, né?
Não, tudo.
Eu estava na Urca.
Não, o negócio aqui não tem tecnologia, não.
Eu estava na Urca e a Josefine Baker veio ao Brasil, contratada. Na época que ela veio, em 1929, ela veio ao Brasil, na época que eu comecei a entrar na boemia, eu trabalhava no Clube Naval com um valete, boy, mensageiro. E eu saía às 6h30, ia para o teatro Cassino Beira-Mar, ali no Passeio Público, quando a Josefina se exibia com as bananas. Em 29, hein? Então era Bon Clark. E o Colosso, Manuel Vieira, que faleceu agora há pouco tempo, eu fazia assim para ele e mandava esperar para me dar uma senha para eu ir lá para cima bater palma. Então eu ia todo dia, né? 29. Passou-se, ela foi embora, aquela coisa toda. Em 1939 ela vem ao Brasil. Aquele valete, aquele boy, era atração na Urca, que era eu, o Russo do Pandeiro. Então ela vai o quê? Aprender a bater pandeiro comigo e aprender boneca de piche comigo e a sambar comigo. Em 39. Ela gostou e teve a ideia de me levar para a França.
Esse em 39 ou 29?
39. 29 eu a conheci. Eu estava começando a minha vida.
10 anos depois.
10 anos depois ela veio da França para o Brasil, contratada pela Urca. Em 29 foi no Teatro Cassias, Beira-Mar. Resultado, ela gostou de mim e fui para a França com ela, apesar de que não queriam que eu fosse. O Rola não, era mais um Jorge Majori, um francês que não queria que eu fosse, não queria que eu saísse da Urca. Mas eu fui, no peito e na raça eu fui. Fui para o Cassino de Paris. E em cima tinha uma boate chamada Bagatelle, quer dizer que eu ia ganhar uma grana boa, ficar assim de Paris e Bagatelle em cima, pô. E começamos a ensaiar. Lá o ensaio leva um mês, dois, três meses. Olhou para acertar tudo. Resultado, vem a guerra.
Que pegou lá na Europa.
Quando eu vou chegando no cassino, declara a França, declara a guerra. Quando eu chego no cassino para ensaiar, está tudo fechado. Messier Varnat, que era o diretor artístico, era coronel da reserva. Foi convocado. Quer dizer, tudo por água abaixo. Eu fiquei na bananosa, né? Mas a Josefina, desde a tênia no Reino da Glória, ela foi muito correta comigo. Eu morava no Palácio Levisiné, que ela tinha, né? Palácio bacana para burro, com 11 empregados, enfim. Uma vida de rei, deitado em cama de arminho, sabe lá. Bom, aí o embaixador Souza Dantas, na época, meu pai foi aqui, o Oswaldo Aranha, e mandou um telegrama para Paris para saber onde eu estou, por causa da guerra. Aí eu não quero vir, quero ficar lá. Aí o Souza Dantas, o embaixador, anda ali procurando, acabaram me encontrando. Se você vai, você acaba ficando. Perde a nacionalidade, vai para a legião estrangeira. Aí aquela coisa, vai, não vai, não vai, é melhor, então seu pai está procurando, sua família, então eu vim pelo Cuiabá, que era um navio meio cargueiro, né? Então ele era 70 passageiros, mas vinha quase 200. Né? Inclusive veio Mário Silva comigo, Piston, já faleceu. Veio o Teodoro Machado, saxofone. Veio o Bibi Miranda, bateria. Resultado, chegou aqui em cima do carnaval. Faltava o quê? Uns 14 dias pro carnaval. Rapaz, naquele choque, né? Poxa, perdeu uma chance dessa. Aí eu estava no Nice com o Valfrido Silva, batendo papo. Diz o Valfrido, poxa, mas essa foi de amargado. Pois é. E logo em cima da hora do carnaval e tal, poxa, em cima da hora isso dá samba, em cima da hora, aí fizemos um samba. Começamos ali no Nice, tá? Em cima da hora, nega, não chora, que eu vou embora, nega Josefina. A batucada me chamou, a lua lá no céu já brilhou, é o samba quem manda, eu vou, minha nega não chora, tá em cima.
E aí, Russo, como é que você fazia ali?
Aí saímos dali, os dois, ele morava em Niterói, o Valfrido. Aí cruzamos até Niterói, quando voltei já estava o samba pronto. O João Petra de Barros tinha vindo do Sul, teve 4 anos no Rio Grande do Sul, então perdeu aquele ambiente. Aí eu fui a RCA Vitor, tinham feito 40 discos para carnaval, naquela época. Fui falar com o Mr. Linderman, e ele, para o João Petra de Barros gravar essa música que nós mostramos a ele no início, né? Naquela hora nós estamos agindo. Aí tal, tá, não pode, porque ele tem muito tempo fora de coisa, de ambiente e coisa, não pode. Resumo, o Galhardo ajudou, o Carlos Galhardo, até uma voz bonita que tinha gravado Flor do Asfalto. Até amanhã, se Deus quiser, é gravado pelo Pedro de Barro.
Até amanhã.
Aí aquela influência toda, gravaram o disco 41, que era o nosso. Então eu botei em cima da hora de um lado, e uma marcha feita em cima da perna do outro lado, olha ela. Olha ela, ela é das tais que passa pela gente, a gente segue atrás. Ela é boa, é muito boa, vamos ser boa, mas assim já é demais. Ela é boa, é muito boa, vamos ser boa, mas assim já é demais. Bom, resultado. Ah, meu filho, faltavam 8 dias pro carnaval, já tá gravado. Eu antigamente pegava os discos e levava na rádio, olha aí, toma. Para divulgar, né? Eles pediam para levar. Hoje a gente paga, hoje a gente paga para tocar. Senão não toca, hoje não toca mesmo. É uma máfia tremenda. Mas resultado, quando chegou no carnaval, eu estava trabalhando em Petrópolis, hein? Eu só distribuí o disco e fui embora para Petrópolis. Eu tinha organizado a orquestra com o Carlos Machado, no Tênis Clube de Petrópolis. Meu amigo, quando eu soube,
estava estourando.
Estourando no Rio. E o Chico Alves só fazia assim. Que samba é esse? Me dizendo o nome, e só deu o meu naquele. Em cima da hora, de ponta a ponta. Da Praça Mauá ao Obelisco, só se ouvia isso. Tá em cima da hora, né? O dirio louco.
Você falou do Chico Alves aí, o Chico Alves é uma figura muito polêmica. Uns dizem que era um cara de boa praia. Eu já tenho, o Jacó me disse que ele era o que a gente chama hoje de um grosso. Ele era grosso.
Ele.
O Clécio também me disse que brigou com ele. O Leonel Azevedo me disse que brigou com ele. Todo mundo brigou com ele, rapaz.
Não, ele era. É, não
difícil.
É difícil. Gostei. Essa é a frase. Ele era difícil. Ele não ia com qualquer um, não. Ele não ia com qualquer um. Mas ele não era, não exercia, fosse, pelo contrário, até quando ele gostava da pessoa, ele era até bem amável. Eu fui para a Argentina com ele, compreendeu? Ele era o cantor e a Alzirinha Camargo era cantora, com o nosso conjunto. E, no entanto, aconteceu uma coisa. A Célia Zenata era a mulher dele, né? Então nós embarcamos aqui no navio. Quando chegou aí, que foi ver a documentação da Célia não estava bem. Ah, ele estourou. Estourou e começou a perder a linha, e vai saltar em Santos, vai ficar em Santos, e vai, aquele barulho. Então eu e a Célia, calma, Chico, que é isso, calma, peraí, nós vamos resolver isso, tá? Aí quando nós chegamos em Santos, saímos com a Célia, ele botou todas as malas cá fora da Célia para ela ficar em Santos. Aí nós saímos os dois com ela, pegamos um carro. Por sorte, o cônsul argentino era no próprio consulado. Era um domingo. Nós pegamos, morava no consulado. Aí pegamos, conversamos com ele, explicamos o cara, ele, na hora, tal, voltamos, o navio estava quase para partir. Nós chegamos, tá vendo? Chegou aí. Essa mulher é maluca. Ele era estourado. Que ele era estouradão, era. E violento, era nervosíssimo. Mas...
Não bebia mesmo, não? Ou era com
não, não bebia.
Não bebia nada, nada? Não, um vinhozinho, né?
Não, 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 isso eu não sei, mas não bebia, não. É. Eu na Argentina, olha, nós inauguramos a Rádio Mundo.
Tomava Betim Londrino, né?
Bom, é.
Eu fui no museu dele agora em Miguel Pereira. Tem um museu da Francisco Alves Miguel Pereira.
É, eu ouvi falar. Quem organizou foi o Medina, né?
Foi.
O Abraão Medina, que era até sócio dele, me parece, na Casa Garçom, naquela época. Mas o Chico em Buenos Aires, por exemplo...
E ele fez sucesso lá?
Puxa, que sucessão. E a Alzinha Camargo, olha, engraçado. A Carmen com Banda Lua na Rádio Belgrano. Eu com Lacerda, conjunto, e o Chico Alves e a Alzinha Camargo na Rádio El Mundo. Nós fomos inaugurar a Rádio El Mundo. Foi uma lenha.
Na mesma época estava
Na mesma lá. Época, lá do lado do outro. Foi uma guerra. A Alzinha Camargo deu trabalho para Carmen. Foi fácil.
Chegou a ver o Gardel cantar?
Não, não. Gardel não, Gardel estava nos Estados Unidos nessa época.
Com um filme, né?
É, nessa época ele já vivia nos Estados Unidos. Agora, isso foi em 1936. 36? É, 36. Depois de 38 eu fui outra vez à Argentina com Arnaldo Amaral e Djalma Ferreira. Depois de 41 já fui outra vez inaugurar uma boate, chamava-se... Era de um egípcio, Cirus, da casa de Maipú. Vamos lá, qualquer São Carlos Machado, inaugurar. Eu tenho tudo isso aqui tomado nosso. Entendeu?
Agora, como é que foi seu contato com a Carmen Miranda? Assim? Como é que surgiu?
Bom, a Carmen Miranda é o seguinte: a Carmen Miranda, ela era minha fã, como eu era dela, né? Ela tinha loucura. Viver bater pandeiro, entendeu? Então quando ela foi para o Santos, trabalhamos muito juntos na Rádio Marique Veiga, em shows, no Cassino da Urca. Quando ela foi para a América, ela queria me levar. Mas era aquela guerra, o Banda Lua não queria. E o meu patrão também não queria. Aí então eles acabaram dizendo que eu era violento. Banda Lua, disse, olha, o russo é violento, o russo é de briga, o russo dá tapa, pinta o diabo, coisa. E ele não é brincadeira, não. Depois tem uma coisa, aí eles ganharam essa questão, sim, eles ganharam porque de fato, diz, olha, se você levar o russo no conjunto, quando você estiver cantando e o Banda Lua e nós atuando, ele começa a fazer aquele negócio do pandeiro, todo mundo olha pra ele e nós ficamos naquela.
Aí ela
caiu na realidade. Aí ficou, né? Então já esmoreceu um bocadinho. Mas então desceu até você ver. Aí tá ali. Rocinho, te espera aí, nem Hollywood, sim. Ela deu essa dedicatória. E eu então fiquei. Mas quando foi em 1941, todos os artistas que vinham ao Brasil, estrangeiros, quando chegavam lá nos Estados Unidos, perguntar, o que é que você viu assim? Então, todos eles, Clark Gable, Errol Flynn, Zé Iturbe, Marta Egert, Ilona Massa, todos só falavam em mim. Rapaz, que bate isso assim e tal. Então o empresário Montefroso disse, eu quero esse camarada aqui no meu nightclub, que chama-se Copacabana Nightclub, na New York.
É, eu lembro, eu ouvi falar.
Aí... E tinha um rapaz brasileiro trabalhando lá, Fernando Álvares, brasileiro, que foi com o Romeu Silva em 1939, exatamente. Isso já é 41 que eu estou falando. Não, isso já é 44, quase terminando a guerra. Já tá, a guerra está comendo lá fora. Aí eu recebo um telegrama. Se eu me interessava... ir aos Estados Unidos. Eu aí respondi que me interessava. Mas era um trabalho danado para o Cassino me deixar ir. Ele não queria que eu deixasse me deixar ir. Essa é minha filha caçula.
Oi.
É resultado. Depois de muita luta, puxa para cá, vai para lá e coisa e tal, eu embarquei. Contratado pelo Monte Rosa, Copacabana Night Club, por 2 semanas. Todo contrato na América é feito em 2 semanas. É uma opção, quer dizer, opção. 2 e mais 2, vai ficando. E assim fui eu. Então eu fiquei só no Copacabana, eu fiquei 9 meses. Depois eu fui a Boston fazer um show que chamava-se Spring in Brasil. Quer dizer, pô, primavera no Brasil, que beleza, né? Então eu fui 2 dias antes de estrear o show. Essa que você vai ver que coisa. Aí era do mesmo empresário, quer dizer, era uma boa pra mim, porque eu ia pra Boston, estriava, voltava pra Nova York, ficava com 2 bocas. Copacabana e a Broadway, né? Broadway é o que eu queria. Muito bem. Aí eu vou pra Boston, chego lá em Boston, na véspera, aí no dia do ensaio, boto a minha música e tal, coisa, pá, pá, tudo bem. Tinha um bateria chamado Walter Gonçalves, que tocava com as mãos, uma maravilha, que apareceu. E eu não sabia ainda falar inglês, me defendia muito mal. Quem falava bem era o Walter, casou-se até com uma americana. Resultado. Ensaiei tudo
bem. Só um adendo, porque esse aí eu não conhecia, esse restaurante. Foi o único assim que tocou com as mãos.
Ah, o único no Brasil.
Walter
Gonçalves, irmão do Alcides Gonçalves, aquele do Sul. Ele é irmão dele. Resultado. Aí tudo
Alcides
bem.
Você é um parceiro do Lupicínio, né?
Exatamente. Aí resultado. Quando foi no dia da estreia, eu não vi nada, só fiz sair minha música. Quando eu vou para a Coxia para ver a estreia, quando abro, é uma floresta, uma selva. Eu olhei aquilo, aí começa. Índio que não acabava mais, rapaz. Macaco, diabo. Rapaz, eu senti um calafrio, rapaz. Spring Brasil.
Não é isso.
Não é nada disso, mas. Aí eu tô vendo aquele aí, chegou o Milton Berle, aquele cômico famoso da América, com aquele chapéu africano e tal, uma expedição, aí vê os índios, aí ele faz um truque no baralho, o índio fica maluco, aí uma pantomina tremenda. Aí passou, eu entrava no segundo A. Ah, rapaz, quando terminou o primeiro, eu cheguei pro Walter e disse, Walter, eu não vou entrar não. Tu tá maluco, rapaz? Não faz isso não, que você é suspenso pela IGVA, que era a associação, né, dos artistas, pela União dos Músicos. Eu disse, mas eu não vou entrar não, que eu não aguento, olha como eu estou. Então estava no estado de nervo doido. Não faz isso não, entra, faz o teu número e tal, vamos ver como é que fica, papapá. Eu entrei. Graças a Deus, entrei e fui, chama-se stop de show, quer dizer, o show tem o segmento, né? Não tem nem parado. Mas fui obrigado a parar para repetir um pedaço. Então quando terminou o show, o Milton Berg chegou falando, quando eu for stop de show, you're stop de show, cara. Mas eu tô estourando. Aí houve um coquetel depois do espetáculo, comprar lá pro lugar. Aí eu cheguei pro meu empresário, Mr. Frodo, eu disse, Mr. Frodo, aí falando com o Walter, pro meu interno. Né? Eu digo, Walter, quem é que escreveu isso aí? Você vê que coisa fabulosa. Agora não sei, atualmente eu não sei, mas naquela época você vê como é que o Brasil ninguém conhecia. Inclusive o Buenos Aires era a capital do Brasil. Resultado, eu aí disse, opa, quem é o que escreveu isso aí? Sabe quem escreveu isso aí? Foi aquele camarada ali, me mostrou um baixinho. Ele disse, mas escuta, é que pode, isso aí é uma vergonha. Eu vou telefonar para o Egídio Câmara, que era o chefe do Departamento de Estado, anexo. Aí ele disse, e eu não vou trabalhar mais, não. Eu não vou, você entregou na estreia, mas não vou mais. Aí ele disse, não, pode. Aí eu falei com o Mr. Close, Mr. Close, eu vou me embora para Nova York. Não, eu vou a réplica, o que é que passa, o que acontece? O Brasil não é nada disso. Não é nada disso e tal. Aí eu disse, escuta, como é que... Aí eu fui falar com... Vamos lá falar com o camarada que escreveu. Aí cheguei e perguntei. Pergunta a ele se ele já esteve no Brasil. Aí o Walter perguntou. Ele disse que não. Ele pergunta como é que ele escreveu o negócio se ele não esteve no país. Esse aí... Mas eu estou nervoso e ele está percebendo que eu estou irritado, né? Aí ele respondeu, mas eu tive dados, procurei dados sobre o Brasil. Aí eu disse assim, mas peraí, dados como? Ele disse, não, eu fui num local pedir coisas sobre o Brasil. Aí eu perguntei, onde foi que o senhor... Escritório brasileiro em Nova York, quer dizer, na Quinta Avenida, que eu conheci, né? Brazilian Trade Bureau. Sabe qual foi o livro que era ele? Chavantes! Tá justificado.
Tá.
Eu aí perdi o rebolado. Conclusão. Trabalhei mais 2 dias, né? E aí disse ao Prozo que eu ficava de qualquer maneira, que ele desse um jeito de tirar o quadro, ele desse um jeito. E eu voltei para Nova York. Mas minha sorte é que tinha um show na Broadway com George Gessler, aquele produtor de filmes, e que estava o Rosário e Antônio, aquela dupla de espanhola, de bailarina, e era, o negócio era latino. Aí me contrataram para Broadway. Eu aí fui para Broadway e fiquei Copacabana e Broadway. Compreendeu? Resultado, aí eu fui contratado para o primeiro filme que eu fiz na América. Foi com Bing Crosby, Bobby Roop e Dorothy Moore. Como a Carmen já tinha estado comigo no Copacabana, que me esperava em Hollywood, aí eu fui fazer o filme com Bing Crosby, fui para Hollywood, né? Fazer um filme também com do Mr. Frozen, que era o Copacabana, com a Carmen Miranda, e o Andy Russell, e o Arco Marx, que já morreu. O irmão dele, o irmão do Arco, o irmão do Glaucio Marx, o Arco, foi meu aluno de pandeiro. E aprendeu bem, formidável. Então eu dei até um pandeiro com um disco no fubá para ele tocar. Foi meu aluno. O Orson Welles foi meu aluno de pandeiro.
No Rio ou lá?
No Rio. O Orson Welles foi no Rio. O Mr. Vince foi no Rio. Alan Fischer foi no Rio.
Acho que o Orson Welles é uma figura formidável. Tá bacana para valer.
A Orson Welles é maravilha. Orson Welles é
um dos gêneros.
Fora de série. O Orson Welles é coisa muito séria no cinema. É um ex que faleceu agora recentemente, como é o nome dele, esse diretor. Me esqueço o nome todo complicado. Mas resultado, você vê. O homem foi informado que o negócio do Brasil era chavante. Ele tinha a base, tá certa. Mas graças a Deus eu saí fora, fui pra Broadway. Depois eu fiz a Broadway, fui pra Hollywood fazer o filme Copacabana e fui fazer o Rotary com Bing Crosby. Depois eu fui ficando, acabei comprando uma casa em Hollywood, que hoje é a casa que foi do Rodolfo. Cadê a faca? A casa que foi do Rodolfo falecido. Eu só fui saber 4 meses depois que era, tinha sido a casa dele. Eu tinha até um pedaço aqui. Né? E são os artistas que eu trabalhei, que eu disse.
Depois
eu
quero dar umas pedras.
Ai, Terezinha Estrangeira. Eu acho que tem por aqui a casa.
Enquanto isso a gente vai conversando, eu li há pouco uma autobiografia do Zanuck, da Rio Zanuck.
Essa mesmo, essa aí. Ah, lá. Beleza. Essa casa é em Hollywood, é na...
Estilo Moro, é assim?
É, exato. Aqui é meu dormitório. Aí aqui tem aqui é um banheiro. Aqui atrás tinha mais outro quarto. Aqui embaixo era um livro, mas eu entrei só com a cara e a coragem, que comprei com tudo. Piano de cauda, tudo.
Obiliado.
E eu comprei por causa disso. Tinha bananeira e tinha coqueira no Brasil. $30,000 eu dei por essa casa.
Escuta, então nessa autobiografia do Zanuck, da Rio Zanuck, aquele diretor.
Isso.
Ele fala uma coisa que interessante, que quem acabou com a carreira da Carmen Miranda no cinema foi a Liga da Decência, porque a Carmen Miranda parece que dançava sem nada embaixo.
Não, isso não, não é nada disso.
E que houve um fotógrafo não, fotografou não, uma não, vez, e aquela fotografia não, correu.
Isso aconteceu o seguinte, foi com o Sérgio Romero e Dona Mitch. Mas isso aí, quem foi? O Tinhorão que falou isso?
Não, o Zanuck.
A
autobiografia dele, que ele dirigiu o filme dela.
Pois é, eu sei, mas não é nada disso. Isso aí
ele
foi
era o figurão, o Big Boss.
Não, o Big Boss era o Schubert. que era com o empresário dela. Isso foi guerra de empresário com empresário. Esse caso da Carmen, a Carmen era uma artista da seguinte forma. Ela trabalhava muito, o negócio dela era ganhar dinheiro. Então não tinha esse negócio. Ganhar dinheiro, eu estou aí. E ela terminava, por exemplo, às 7 horas da noite, acabou de filmagem, né? Porque a noite é muito caro, fica muito caro o filme, né? Então, 6:30, 7 horas, ia para cá. Chegava em casa, tomava cerveja, preparava e tal, ia encontrar com a gente para... Ou o Zezinho trabalhava no Marquis, ou eu trabalhava no Ciro.
A casa dela era seu embaixador, brasileira, ela recebia.
É, ela recebia brasileiro, não é também assim, mas.
Como falam, né?
Também não pode, né? Porque ela não tinha tempo para isso. Mas ela recebia muito bem. Ela era simpática mesmo, ela era formidável, muito alegre. Agora, depois que casou com o David, Sebastião, aí mudou muito.
É, disse que esse cara era um chique.
Ela mudou muito e tal, mas comigo não tinha esse negócio. Tanto que ela saía lá pro Marquês.
Ele era ciumento,
é? Não é ciumento. Bom, a gente tratava do lado
mesmo,
dele,
né?
Aí ela dizia assim, ele dizia, Darling, let's go home. Ela dizia, chave, please leave me alone, me deixa. Toma a chave do carro, vai pra casa. E você, o russo me leva. Eu levava depois pra casa, entendeu? Então ela ficava até de manhã. 3, 4 horas da manhã ali no Maqui, ou no Mucambo, ou no Ciro, quando nós trabalhávamos. Pô, tinha que estar 7 horas no estúdio. Uai, você vê, no quadro não dormia. Era um espaço muito pequeno, né? Então quando ela ia, estava muito cansada. Ela ia lá pro camarim dela e tal. Que era Miss Miranda, please, tal, para filmar, né? Ela ia, se preparava e ia. Numa daquelas, esqueceu de botar calcinha, vamos dizer assim, né? E a coisa era justamente na hora da dança. E aconteceu, mas foi uma coisa muito assim, raro, não é coisa de escândalo, de nada disso. O que aconteceu foi um acidente. Agora exploraram.
Aquela lei da defesa era forte lá no estado.
Tá bom, é, todos eles são. É como diz o Figueiredo agora. E diz que está proibindo a pornografia, que está proibindo isso, aquilo. No entanto, está aí. O revista ensinando sexo.
Puxa,
na banca de jornais.
Ah, porque as revistas são do Roberto Marinho, do Globo.
Não pode fazer nada, depende dele.
Vai proibir, vai ter o Globo, que é o jornal da situação.
Exatamente.
Vai proibir?
Não pode proibir.
O pior está no interior de São Paulo. No interior de São Paulo você vê mesmo estampado. Você vê lá que a moralidade é maior, lá está assim, a gente vê mesmo.
Sim, vamos para uma parte assim, não é fofoca, não, mas uma parte que fofoca, falam nos bastidores, assim, sobre ela, com a Luísa de Oliveira. Teve, chegou a ter algum
não, ela player, foi, ela depois? Viveu com ele.
Ah, viveu com ele.
Viveu com ele. Ela viveu com a Luísa uma temporada, viu? Agora, depois aconteceu também um caso interessante. Ela, já o Aloysio casou, ela viveu. A Luísa é quem tratava de todos os assuntos do conjunto, né? Contratos, tudo isso. Aí ele casou, nada feito, ela ficou livre, desembaraçada. E uma ocasião, ela estava fazendo um filme, eu estava fazendo esse filme Copacabana com ela. E foi um rapaz chamado Paulo Monte, não sei se você
lembra. Ele era ator do Cinema Nacional.
É, Paulo Monte. Foi lá, ele vinha do México, ele tinha casado com a Fernanda Montel, mas divorciou no México. Que a Fernanda apaixonou-se por um toureiro famoso, e ele veio para Hollywood, então foi morar lá em casa. Lá em casa morava o Paulo Monte, morava o Newton Paz, tudo que estava naquela ia lá para casa. Não tinha lugar a dessa. Resultado. Então um dia eu levei o Paulo Monte, foi lá no estúdio conhecer a casa. Aí eu falei, que casa, aqui é o Paulo Monte, ele é um então. Aí era um prazer, então, mas um prazer frio. Passou, ele também é frio demais.
Ainda é frio, é?
Ele é. Então outro dia estive com ele no jantar aí, no jantar da Velha Guarda, lá naquele restaurante Rios que tem aí no aterro. Aí, resultado, passado uma semana, diz a Carmen assim, cadê o Russo, aquele rapaz não apareceu mais e coisa e tal. Diz, qual é o rapaz? Aqui é o Paulo, ele mora lá em casa. Bom, diz aí pra aparecer, bater um papo e tal, tá bom. Aí eu cheguei em casa e digo, Paulo, a Carmen perguntou por você e tal. Aí eu resumo, começaram a se namorar. É coisa séria mesmo. Aí foi o coisa, ele muito frio, E ela, aquele explosivo, né? Ela era um explosivo. E ele já tinha um caso com uma moça, que aliás estava esperando até criança, se não me falha a memória. Até o nome dela era Glória, americana, né? Aí ele ficou naquela e tal, ele viu que a situação estava piorando, né? Ele queria assumir a responsabilidade. O que que fez? Ele chegou um dia para cá e disse, ó, cara, não vai das suas maneiras, tá acabado, sim.
Dá um chute na cara mesmo.
Mas deu um chute desse.
O cara era apagado em comparação com ela.
Aí ele, né? Ele não era nada, nada vezes nada. Ele teve uma chance e perdeu de burro. Ele teve uma chance para fazer um filme com aquela menina Jennifer Jones. No teste ele foi bem, quando foi fazer o segundo teste, entrou pelo. Aí fez aquele não sei, Gilbert Holland.
Ah, aquele mexicano, né?
Tá boa, viu?
O Gilberto Holland depois fez ele fez uma série de filmes do Duran Kid.
Isso, ele que fez o papel que o Paulo Monte ia fazer. Aí ele trabalhou no filme, mas fazia um moço de escritório. Cadê um tipozinho? Muito bem. Então ele dá uma fria dessa em cima dela. Ah, rapaz, ela pegou o telefone.
E o Raul Rolian fez sucesso lá, fez esse trabalho?
Bom, isso não é do meu tempo. Não, isso aí... Pra dizer a verdade, eu não sei.
Nem ouviu falar nele.
Não, né? Ouvia falar de um brasileiro, né? Como tinha lá o Dante Orgolini, tinha Luiz Serrano.
Ah, Luiz Serrano era correspondente.
É, correspondente. Mas resultado, aí ele dá essa pancada nela. Ele pega o telefone e liga pra mim. Puta, eu vou aí, Zé.
Que ela falava muito palavrão, né?
Como? Eu estou dizendo isso porque eu fui muitas outras coisas, né? Ele falou, tão bem, porque ela gostava muito de aquele negócio de galeto, franguinho, galeto, né? Gosto aqui, galeto. Então prepara aí e tal. Então preparava, ela ia para lá, para cá, ela comia, muito bem. Aí ela chega e diz que eu fui culpado. E meu cara, peraí. Como é que eu sou culpado? Já apresento uma pessoa aqui, fulano de tal, Carlos Miranda, papá. Você teve essa, sei lá, má sorte, boa sorte, de gostar dele, simpatizar dele, e eu sou culpado? Não, absolutamente. Seu problema é de vocês. Não, porque você me apresentou um cavalheiro, blá, 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 que depois eu fui saber que no México, devia ser um outro. Outros 500, que eu não tenho nada com isso. Ela ficou por conta da vida. Logo nessa ocasião, esse David já estava. Ele era o
co-produjando, né?
Ele era o co-producer, ele era o co-produtor, né? Tem o produtor, que é o Seb Carlo, e ele era o co-produtor. Mas ele representava o irmão de São Francisco, que tinha, ó, a verba. Ele não tinha nada. E ele por trás. Ela com essa revolta com o Paulo. Vai pra Miami, faz um show, e o David atrás. Uhum. Aí ela vira pra ele e diz, I'm going to marry you, eu vou te casar com você. Os jornalistas estão ali tudo assim com o radar, jornal. Aí pronto. Porque se você fizer uma carta com uma moça, dizendo que vai casar, ah, meu filho, vai se casar. É um compromisso. Ela anunciou, aí publicaram e casou. Casou David Sebastião por essa briga do Paulo.
O Ari Vasconcelos, no livro dele, naquele panorama da música popular,
sim.
Ele fala, não sei, se tem um fundo de verdade, ele fala do Assis Valente. Que Assis Valente parece, sim, que era homossexual, né?
Não, ele não era.
Era Gilete.
Ele não era, ele se tornou.
Ah, ele se tornou, né?
É.
Assis Valente é autor de Camisa.
Ah, de muitas músicas, de sucesso. Principalmente Carlos Miranda gravou muita coisa dele. Camisa Listrada. Sossega Leão, Sossega, por aí até.
Uma série enorme. Carnaval Brasileiro, Anoiteceu.
Isso, também. Ele era um grande compositor, baiano.
O Ari Vasconcelos lá disse que a última vez que a Carmen Miranda esteve aqui, que ele apresentou o Brasil Pandeiro,
Brasil Pandeiro,
para a Carmen Miranda. Que a Carmen Miranda disse que ele estava borocochô e que isso foi uma das coisas que... Mas tá lá no livro da Ari.
Não, eu sei.
E que isso foi uma das coisas que
magoou ele profundamente. A Carmen não fazia isso, não.
Que ele acabou até... Que ele tentou...
Esses comentaristas têm umas coisas Eu não sei se é
da onde também eu nunca ouvi falar.
É, a Carmen era incapaz
que ele tinha insinuado que ele tinha que ele era meio uma paixão platônica por ela.
Não, nada. O caso do Ari, do Assis Valente, o Ari esteve na América, ela tratou muito bem. O Simval Silva, que gosta do coração, teve no Estado Unidos também. Ela ajudou até a ele, a ir para a América. Ela não era incapaz de fazer isso. Ainda mais com a Assis Valente, propriamente dito, foi quem ela iniciou. Ela deu tanto sucesso à casa que eu não acredito mesmo. Eu não acredito, conheço bem ela, o Assis. Eu não acredito que a Carmen tenha dito.
Ele se tornou depois.
Ele quis fazer, foi sensacionalismo, suspense, essas coisas de comentário jornalista, tem alguns. Tem o Tinhorão, por exemplo, é um que gosta disso, ele gosta de fazer coisas absurdas. Dizer que a Miranda não foi nada naquilo, que quanto não foi o quê? 47 foi a ficha que ganhou uma dinheiro na
O Tinhorão você tem que tirar um coisa, ele escreve muito bem. Agora, ele é um homem extremamente revoltado.
Exato, ele tem umas coisas ali...
Muito radical.
Ele escreve, é bom, mas tem umas coisas ali muito pesadas.
O Tinhorão diz, está certo, eu também gosto da música popular brasileira, mas acho que música boa tem em qualquer época.
Lógico, é boa, é boa.
O Tinhorão não, ele é Tunico e Tinoco muito mais que Chico Buarque e acabou. É Tunico e Tinoco, não pode ser só assim.
Ele não pode, tem que dosar.
Pode ser só assim, pô. Tem que ser.
Mas então,
toda época tem música bonita.
Eu não acredito absolutamente que a Carmen tenha dito do Assis Valente que ele é taborocochô. Não acredito mesmo. A única coisa que o Assis Valente teve foi um problema íntimo, familiar. Isso ele teve. Um problema que eu não esqueço. Muita gente
aquela música, assim, meu moreno fez bobagem, que a Gal gravou, rapaz. Dizem que ele fez com macho.
É isso aí. Ele é isso, a tal casa da decepção, né? Tem uma decepção. Eu conheci o Camada na América, é pra você ver como são as coisas. Eu conheci o Camada na América, casado, formidável mesmo. Grande praça, uma maravilha. Isso foi em 1947 para 48. 47 para qual é a senhora aí?
Pode
entrar, por favor. 47, 48. Resultado. 47 e 48. É. Quando foi em 1900, veja a distância, hein? Deixa eu apanhar uma outra cadeira. Olha, tem aqui uma. Senta aqui. Não, pega banquinho.
Tá tudo bem.
Eu quero tomar café pelo menos.
Não, obrigado.
Pelo menos café.
É bem forrável. Vai vendo o tal. Bom, essa casa dele em Hollywood, bem. Foi do Rodolfo Valentino. A casa dele, que é dele.
Mas resultado. Em
Hollywood.
Estávamos falando sobre Assis Valente. Agora você vê. O Assis Valente, como já tinha dito, ele deu um grande sucesso à casa. Se ela ajudou, se vai, se vai à América. Se ajudou, o Assis Valente, o caso dele foi o seguinte. Ele desgostoso, decepcionado por questão íntima, se tornou outro homem. Em 47, eu para a América, eu fui à América, estava na América, aliás, conheci um rapaz bem casado, formidável. Nos tornamos amigos, formidável. Vim embora para o Brasil em 51, quer dizer, de 44, 45, 51, são quase 8 anos. Vim embora. Quando foi em 1960, eu voltei à América para trabalhar no Radio City de Nova York, quer dizer, o cinema teatro maior do mundo. Ali é que você pode chegar e pendurar a chuteira. Trabalhou ali, acabou. É o ponto máximo. Eu, graças a Deus, fui lá. Graças a Deus, fui lá. Quando eu chego lá, que eu vejo esse meu amigo, não cito o nome que não interessa, eu vou numa festa, tem lá uns homossexuais, aquela coisa toda e tal, eu tô lá na minha, tomando lá meu whisky, quando eu olho, ele dançando com um homossexual, se beijando, quer dizer, dá. Aí eu olhei, eu digo, não é possível. Eu vou saber da realidade. Ele teve uma decepção e se juntou com esse. Assumiu.
Não, eu tive também uma decepção outro dia lendo a.
Como é que eu fiquei assim? Fiquei perplexo.
Vinha saber outro dia que o Tyrone Power era homossexual.
Ah, mas isso é muito.
Eu não sabia, era meu ídolo, e eu não sabia. Mas você estava na América, você sabia. Mas aqui a gente não sabia, aqui era um herói.
Então, o Gary Grant.
Gary Grant também?
Também.
Quer dizer, os heróis da.
Olha, eu estava fazendo um filme, esse Copacabana, por exemplo, e o Gary Grant.
Copacabana, bem? Aqui da Carmiranda.
Carmiranda com
Delas internacionais eu vi quatro.
Na internacional.
O Gary Grant estava fazendo um filme. O Gary Grant estava fazendo um filme com a Loretta Young. E uma família de São Paulo, vê que situação que eu fiquei. E a família. E no intervalo do almoço é que eles permitem, quando a gente pede, para uma pessoa visitar um estúdio, que não é fácil, é difícil. Então eles me permitiram que essa família fosse num determinado dia visitar o estúdio. Era o Samuel Gold do estúdio, Mary Picord, Charles Chaplin era sócio. Então essa família foi encontrar comigo, devia ser 11h30, mais ou menos, na hora do almoço. E eu entraram, quando eu entrei no set, logo no primeiro set, estava o Gary Grant conversando com o rapazinho. Era um casal, marido, mãe e a senhora. Uma filha e um filho. A filha já mocinha. Quando ela olhou e disse assim, conhece aquele lá? Ela olhou e disse, sim, uma moça. Viu o Gary Grant assim? Ele aquela pinta, que era uma barbaridade. Ela olhou assim, eu ainda ficou assim, é o Gary Grant. É isso mesmo. Eu disse, espera um bocadinho. Eu esperei com eles para apresentar o Gary Grant a eles. Ah, meu amigo. Quando eu saí assim mesmo, vou te contar como é que eu estou com eles. Aí ele terminou de falar, eu digo, Mr. Grant, please. Eu. Aí eu digo, aí eu te introduzo o Sam Friends Market, aí eu já estava falando inglês mais ou menos. Quero lhe apresentar uma família do Brasil, from Brasil. Aí eles. I am glad to meet you. Ah.
Que vergonha.
Quando ele desmunhecou, rapaz, quebrou. Esse eu não sabia.
Foi outro dos meus
heróis. Eu não sabia a minha barba. I am glad to meet you. Teve muito prazer em conhecer. Eu fiquei maluco. Ah, então há esses casos assim. Mas tem muitos. Mas como tem? Como aqui agora, você vai agora no meio. Artista, você cai duro. Não, não é só o que tem, não. Você quer ver quem é que não é.
É, Emílio Santiago é bravo.
Só faz sucesso agora se fosse sapatão ou bicho.
É uma coisa baba. Olha, eu fui fazer um negócio, eu fui dar uma entrevista para um negócio sobre o Ari.
Uma das melhores
fotos. Olha isso, aí, tá vendo? Essa aqui é do Brasil. Fotos,
né?
É. Carmen.
Tá linda aqui.
Carmen, né?
É.
Moço, vamos falar um
pouco. Resultado.
Aqui tá malfadada a excursão ao Espírito Santo. Você.
Bom,
essa tem uma cidade, eu sou carioca, mas minha família é do Espírito Santo. Tem uma cidade lá que vocês não podem nem ouvir falar, tal de Muqui.
Muqui.
Eu vou passar, agora eu estou indo para o Espírito Santo, eu vou.
Não é bem falar, não é porque o Noel Rosa que falava mais de Muqui do que propriamente nós. O caso é o seguinte. Você vê que coisa, que interessante, que um detalhe importantíssimo na vida artística. Naquela época que nós fomos, em 1932, por aí, a vida artística era pesada. Nós vivíamos num sufoco tremendo. Então nós procurávamos trabalhar em circo, em cinema, tava os filmes, depois em palco. Né? Então, nós preparamos fazer uma viagem até a Vitória, enfim, correr até onde desse dinheiro. E mandamos um rapaz na frente fazer as praças, João Cantuário, Deus tenha lugar da glória. Então ele fez Campos, foi fazendo, né? Mas ele, em Campos, ele demorou mais, entendeu? Aí Cachoeiro, Miqui, aquela cidadezinha. Aí nós saímos daqui, quando chegando em Campos, o teatro principal de lá, o cinema principal de lá, não pôde fazer negócio que estava já programado. Então fez o quê? Fez o cinema mais popular, o Coliseu, Politiano, um negócio assim, em Campos. Eu acho que está até. Bom resultado, foi no mais pobre. e nós fomos, criamos, mas nós notamos que não houve aquele entusiasmo de frequência.
O rádio pegava lá, eles conheciam vocês assim de
não,
nome?
Não, tinha rádio local, mas não era o nome, tinha nome, Noel Rosa. Ora, o Castro era bom, lá, conjunto Benito Lacerda com o Russo do Padeiro. Noel Rosa, Grijó Sobrinho, come, o Coringa, Itamar de Souza, uma morena cantora bonita, como tudo bem. Mas não sei. Então nós criamos aquela coisa toda, mas nós estamos percebendo que há qualquer coisa errada. Terminou a temporada ali, fomos embora, fomos seguindo, né? Mesma coisa. Cajueiro, não. Quando chegamos em Vitória, também o cinema principal não. Foi pro popular. O que será? Então fomos descobrir. Nessa ocasião, a Maísa tinha nascido. A Maísa cantou.
A Maísa Matarazzo.
É, a Maísa Matarazzo. É, Monjardim, Alcibiades Monjardim, um grande amigo meu. E a dona Iná, que é a mãe dela. Estava hospedado no Majestic Hotel. Aí nós fomos descobrir. Matamos a charada. Sabe por quê que não ia pessoal? O nome do conjunto. Gente do Morro. Compreendeste? Então daí é que veio o negócio de mudar o nome. Benito Lacerda e seu conjunto regional com o Russo do Pandeiro. Esse Gente do Morro, vê que já tinha influência naquela época. Quer dizer que o Gente do Morro. E foi essa a razão, porque o show era um espetáculo agradável em cheio.
E como é que foi a história do
mas
hotel?
Vocês fugiram do hotel? Hotel não, 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 nós não fugimos, não. Eu também, e Noel não.
Tem a história aí que
é, eu vou te explicar o porquê.
No trem, que...
É, eu vou te explicar o porquê. Eu e o Noel bebia muito. Então eu ficava com o Noel, entendeu? Então ele chegava no café e tal, sentava e começava a tomar seu negócio e tal, fazendo, tocando violão, cantando. E tinha um tal de Amazonas, que se tornou muito amigo, né? E era o valente do lugar.
Meu era, nome?
Amazonas.
Amazonas, esse valentão.
É, o Amazonas Lagoano, é uma coisa assim. Ele era um alto, forte. Era o terror dali. Tanto que, numa ocasião, o Noel, de madrugada, estava com vontade de fazer uma coisa e não tinha lugar para fazer. Ele faz aí mesmo, em frente à chefatura de polícia. Aí mesmo, coisa tá aí, fez e tal, ele não tá, deixa pra lá.
Não teve ninguém.
Não tem esse negócio, ninguém se metia, não. O policial não vinha nem se meter. Mas resultado. Então, nós estamos naquele sufoco e ficava até de manhã, madrugada, nós trazíamos para o mercado e tal. E já o nós já estava naquela base. Então quando deitava, era para dormir mesmo. O Noel nunca foi uma matinê. Quando chegava o dia de matinê, já dizia, o pessoal já dizia, tá doente. Né? Mas mentira, que ele não vinha mesmo a matinê porque ele estava dormindo. Então eles, a situação muito crítica, muito séria, e para voltar como? Se não havia dinheiro. Então o resultado, eles arrumaram uma graninha lá, o dinheiro que tinha que pagar da semana, o hotel, eles se mandaram. Então foi lá Cerda, Caiote, Lentini, o Ney e o Doidinho. Eu e o Noel ficamos dormindo, nós não estamos sabendo de nada, eles combinaram para sair. Mas nós não. Daqui a pouco nós estamos dormindo, bate no quarto. O pessoal, né, vocês fugiram, tem que deixar de pagar o hotel. Eu não estou sabendo o que é isso. Daqui a pouco o camarada, a polícia mandou. O trem saiu da estação, então ele mandava explorar na primeira estação, na primeira parada depois. Aí veio tudo, naquela época era Viúva Alegre, né? Era aquele carro toda merda. Aí veio tudo em cana para Vitória, de volta para Vitória, porque tinha pedido o hotel sem pagar. Mas eu e o Noel não. Depois então é que o Alcibiades, Monjardim, e mais o doutor Carlos.
E esse pessoal gostava de música?
Demais! É. Então eles organizaram uma festa no hotel Majestic para angariar fundos para nós então retornarmos. Mas eles vieram, mas eu e Noel não. Eu, Noel, Grijó, Coringa, seguimos, fomos para Colatina. Colatina, que não era nada, era uma parada. Era uma paradinha. Só tinha o quê? A igreja, era a igreja, a sede do PSD, sempre tinha. Era a igreja só. E nós ali. Então o resultado, se o vigário, se ele fizesse a primeira visita ao vigário, estava roubado que não ia ninguém. A primeira visita antes de fazer o prefeito, ou quem mandasse ali, era primeiro o vigário. Aí ele chegava e dizia, meus irmãos e tal, vão lá levar até as cadeiras para se espetar. Mas se não fosse visitar o vigário primeiro, estava roubado. De forma que esse foi o problema. Agora depois não, depois nós fizemos o festival, fomos para Colatina, aí voltamos para Vitória, que fracassou mesmo. Não dava nem para aguentar. Aí eu vim embora, deixei o Noel. Noel se vou ficar em Vitória. Ele tinha arrumou lá uma criatura e tal, Isaura. Aí ele resolveu ficar, eu não aguentava mais, né? Eu vim embora aí.
Isaura e Yolanda?
Não, Isaura.
Isaura?
Isaura. Aliás, a Isaura era a dona da pensão. Aí eu vim embora e a senhora mãe dele, a mãe do Noel, soube. O estado dele já era deplorável, né? Aí foi lá buscar ele muito doente, quando voltou já não...
Ele tinha forte. Realmente essa facilidade de fazer letras? Assim,
ele fazia assim de... Ele era o maior improvisador que eu já vi na minha vida.
Já ser tipo repentista?
É, assim, ele chegava assim, olhava o camarada com a gravata branca, ele fazia um verso sobre a gravata branca. Olha, tinha um programa Casé, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, todo domingo. Começava...
contra a regra lá, né?
É, começou com isso, depois então, resultado. Teve uma época que era assim, olha, quem é que fazia o improviso no samba? Era Noel... Almirante, Luiz Barbosa, Silvio Calda, Marília e Marília Batista. Mas assim de pom.
Se tinha pudesse ter ficado gravado, hein? Que
tinha maravilha. Um corinho, não, com estribilho e aí, pá.
Tipo de babado, né?
De babado, era esse mesmo. Você adivinhou. De babado, sim. De babado, não.
Vai ter um livro, não sei se você conhece, da vida do Noel, escrito por um primo dele.
Eu já sei.
Pacheco. Ele, já inclusive, faz algumas coisas lá. Disse que Noel era socialista. Você que conviveu com ele, ele tinha alguma ideia?
Essa época.
Porque me parece que o Noel era apolítico.
Não tinha nada. Nem com alinhamento falava isso.
Disse que o Noel também aprendeu capoeira com brancura.
Isso aí, também é lenda. Isso é conversa. O Noel era um rapazinho muito fraco.
Pois é, era também foi escrito, não é muito...
Não, ele, o Jaci era o primo dele, eu conheci em Campos, compreendeu? Ele fala até em mim nesse livro.
É, fala sim.
Fala, é aí que ele fala o negócio de Muqui, que não gosta do Noel, não gosta nem de ouvir falar. Mas o Noel não tinha nada disso, não era um rapaz que não era de briga.
Outro dia eu li um artigo interessante do Mário Lago sobre a Lapa, que ele insinuou um negócio, é o seguinte, que ele, então, passeando, passava às vezes, então ele parava lá na pensão onde a Cici morava e ficava com ela ouvindo os queixumes dela sobre o Noel, dando a entender que passava a perna, no, deu a impressão exata de que a Cici não era muito assim, era meio leviana.
Eu sei. Não, o cara... É, existe tudo com as coisas. O Noel era um camarada tiradão. Ele não. Ele,
é mulherengo.
É mulherengo, exatamente. Tanto que uma ocasião, essa.
E ele mesmo com aquele deformação para ele tinha cartaz com as mulheres?
Ele tinha uma conversa boa. O Lacerda era outro camarada também, que casado, cheio de filho, mas era feio e era simpático. Tinha uma simpatia assim, né? O Noel era a mesma coisa, então ele era boêmio, ia para esses lugares, que tinha mulheres com facilidade. Então é aquela história. Tanto que essa de Vitória, uma ocasião, eu estava num único lugar que tinha lá, um cabaré. Era todo o dono, era o Botelho, o nome dele. E o Noel Rosa estava brigado com ela. E resultado, ele estava bebendo comigo assim e tal, e daqui a pouco ela saiu dançando lá com um camarada, né? E ele se queimou, ele era metido a valentes. Só que não é uma danada, ele tinha esses ímpetos assim de valentia, bobinho. Pô, rapaz, fica quieto. Ele não dava pra mim, não dava mesmo. Então, naquela hora que ele saiu com a garrafa pra dar coisa, eu agarrei ele pela cintura e fui trazendo ele. Ele agarrou-se numa estatueta daquela que tinha antigamente, né, com aquela luminária, e disse eu com ele tudo pela escada do cabaré. Quer dizer, essas violências, esses ímpetos que tinha, mas não era de briga, não podia brigar, porque ele não tinha físico para isso. Agora é isso.
Agora, você, naquela a última entrevista, você deu a manchete, lembra? A última, você falando sobre o Noel também.
Sim.
Você falou qualquer coisa assim, que parece que o Noel, às vezes, gostava de pisotear um pouco o pessoal, os mais... Então, acho que eu tenho até aqui mais ou menos como é que você se expressou lá na reportagem. Gostava de aparecer.
Não, o Noel não
gosta. Aí eu botei aqui, era por exibicionismo ou para superar seus complexos?
Não, ele era o bom. Na época ele já era o bom. E ele, naturalmente, ele gostava de ser mulherengo. Ele gostava de. Não queria perder para ninguém. É essa situação. Mas não é dizer que...
Você acredita naquele negócio que o Flávio Cavalcante levantou há uns tempos atrás, que o Noel pegava a música dos outros?
Isso é mentira.
Não,
o Noel tinha uma bagagem, eu vou dizer mais. Eu acho
vocês
que
Noel... fizeram, que música vocês fizeram juntos?
Eu acho que Noel... Hein?
Vocês fizeram música juntos?
Eu fiz uma, mas eu nem me lembro, não me lembro mesmo.
Nem o nome não lembra, não?
Não, o nome, se não me falha a memória, está aqui. Se não me falha a memória, está por aqui. Não, não é aqui, não. Eu tenho um nome, sim. Mas eu vou te dizer, dessas coisas que a gente faz assim de brincadeira na hora, e depois passa. Mas também foi negócio de viagem. Mas não é propriamente gravação feita, nada disso. Agora o Noel não tinha necessidade disso. Eu acredito que o Noel, quando faleceu, né, que eu fui aliás ao enterro dele, ele deixou a bagagem que deve estar até guardada até hoje com a senhora dele. Deve ter uma boa.
Aquele casamento dele foi um troço meio estranho, né? Até hoje ele é muito
complicado.
Ela engravidou, o que que foi?
Foi de repente. Não,
ele não tem filho, não sei
porquê. Ele já vivia com ela. Ele já vivia com ela. Eu também fui ao casamento dele. Ele já vivia com ela. E ela era muito dedicada a ele, compreendeu? Quer dizer, ele já estava naquela fase de doença. Ela era muito dedicada e tal. Então ele resolveu, eu acho que ele sentiu.
Gratidão, né?
É, ele sentiu que a coisa estava feita, o dever de gratidão, ele resolveu casar, porque não é nada, ela hoje deve estar apanhando uns direitos autorais bem razoáveis, né? Porque, ó, pastorinhas, né?
Até amanhã,
feitiço da vida, ela deve estar apanhando uma.
Só
então ele naturalmente, muito
nota.
Inteligente, ele alcançou. Disse, não, ela é minha companheira, dedicada e tal.
O irmão dele ainda é vivo, né? Ele mora em Niterói.
O Hélio é o...
Hein? Mora em Niterói.
Niterói.
É médico.
É como também o Jaci, não sei se ele é vivo lá em Niterói.
O Jaci também nunca mais
ouvi falar. Mas é assim, sabe, a vida do artista tem coisas... Olha, imagina a senhora que... Eu trabalhando no Cassino da Urca, uma ocasião, todos os dias no jornal saiu uma notazinha, sempre saiu uma nota a meu respeito. Eu tenho guardado material que eu não pude nem colecionar. Não pude?
De tanta coisa.
Eu tenho aí um livro que a senhora. Depois eu vou ler. Resultado. Um dia, na nota, jornal A Nota. Você lembra desse jornal A Nota? Lembra de nome, né?
É.
Aí o camarada me elogia.
É Ralph Flynn
dando um apito a ele da minha batucada. Quem lançou batucada e negócio de sambistas baianas, essas
esse
fui
teve,
eu.
Também teve prestígio.
Esse também teve. Mas resultado, eu até me fugi. O que é que foi?
Saiu uma nota no jornal.
Ah, na nota do jornal. Então o camarada me elogiou. formidável, os tupadeiros, atração, com aquele órgão, com aquela coisa, papapá, tatatá, me ilusionou a benção. Depois, no final, olha que ele bota. Só não gosto do gesto de ademanes femininos. Chamou de bicho, olha aí. Só que eu fiz, fui na redação procurar ele. Ah, fui. Eu entrei, era na rua Evaristo da Veiga, a redação. Eu entrei por ali feito uma fera. Mas eu tinha um camarada lá na redação que me conhecia. Música que era. Digo, vem cá, eu quero saber quem foi esse. Não, que publicou isso aqui e coisa e tal. Então, o que que houve? Eu digo, ai, lê. Digo, ai, demônio feminino é a mãe dele. Fui logo entrando de sola, entendeu? Aí o cara, não, calma, então ele não está aí agora não, mas pode estar, ele não fez isso por mal, olha, está vendo as minhas sabistas aqui? Quando ele lançou, olha qual foi. Aí, olha como ela, a saia cai embaixo. Aí.
É, naquele
tempo. Depois que ela aceita, tá vendo? Mau resultado. Aí, não, não está aí, coisa, mas pode deixar que eu vou falar com ele, papapá, tatatá, tatatá. Mas ele estava, depois eu fui saber, ele estava lá. Ele ficou assustado que eu ia ver o punho. Eu era violento. Era como o Frank Sinatra. O Frank Sinatra também é violentinho. Um dia ele entrou no Ciro, foi plantando a mão num jornalista. Lee Mortimer. Foi largando, pagou uma indenização barra. Mas deu. Depois de dar um tiro mesmo. Já levou. Mas é assim, sabe?
Vocês têm uma fotografia daquela excursão, publicada até no livro do Jaci, vocês num banco, né? Daquela excursão. Vocês têm Muqui, Muqui?
É
um banco de jardim.
É, assim, em campo.
É em campo,
em campo. Agora quer ver uma outra fotografia também interessante? Essa aliás eu preciso tirar até umas. Eu preciso tirar uma Xerox. Senão eu vou acabar ainda me dando mal, sabe? Aqui foi quando eu cheguei em Hollywood, aí. Russo Paneiro conquistou Hollywood.
Você mandando de lá para a revista, né?
É.
Chique, viu? Né?
E aqui, olha, vê quem está aqui. Ó. Orson Welles, eu e Frank Sinatra.
Novinho, né? Todo mundo.
José Morrica,
aqui eu vi demais com ele.
Eu trabalhei com ele, Bob Hope. E Bing Crosby, o Bing quase de cara.
Viu falar de José Morrica?
É.
Virou padre depois.
Ah, esse olha o Jean Sablon aí.
Depois virou Frei.
Nossa.
Jean Sablon, criador de Lamé. E Dulce France. Entendeu? Foi um cantor também. Olha o Pedro Vargas, vem.
Deixa eu pai um outro que tem ali.
Pedro Vargas, ó.
É bom se distraindo aí. Eu já vou apanhar um negócio.
Um solo de pandeiro do mais famoso pandeirista do mundo, rapaz.
É. Aqui é minha irmã que eu perdi com 13 anos e pouco.
Onde é que está o fogo de São Paulo?
Ah, meu filho, está ali pra dentro. Mas eu acho que ali é caçar.